Podcast Unesp.
O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional na última semana um projeto de lei que reduz o limite da jornada de trabalho, assegurando 2 dias de descanso para os trabalhadores. Na prática, a proposta coloca fim à escala 6x1 e leva à adoção do modelo chamado de 5x2. Com regime de urgência constitucional, o objetivo do governo federal é forçar uma votação rápida em até 45 dias, sob o risco de trancar a pauta do plenário. O texto propõe redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, entretanto, com garantias de proibição de redução salarial ou alteração de pisos vigentes. O tema tornou-se uma das maiores prioridades legislativas no Congresso Nacional. Parlamentares defendem que a alteração seja feita diretamente na Constituição Federal para dar maior segurança jurídica à mudança. O relator na CCJ da Câmara, deputado Paulo Aze, já apresentou parecer favorável à admissibilidade do texto, permitindo que a matéria siga para uma comissão especial. As PECs precisam passar por aprovação na CCJ, discussão em comissão especial e votação em 2 turnos, com quórum qualificado no plenário da Câmara e do Senado. A proposta divide opiniões de maneira acirrada entre diferentes setores da sociedade brasileira. Defensores sustentam que a medida trará mais dignidade humana, saúde mental e qualidade de vida para cerca de 14 milhões de trabalhadores que hoje cumprem a rotina 6x1. Já os argumentos contrários, entidades empresariais e parlamentares de oposição acreditam que haverá aumento dos custos de produção, riscos inflacionários e potenciais dificuldades financeiras, especialmente para micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços. Álvaro Martim Guedes, professor especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara, avalia aspectos da proposta.
Bom, para a gente pensar a questão da escala 6x1, do fim da escala 6x1, nós precisamos de alguns números para bem contextualizar, para bem compreender essa questão. Porque muito do que tem sido veiculado nos órgãos de comunicação, pela imprensa em geral, não mostram exatamente onde essa mudança da escala vai trazer mudança. Então, vamos a alguns números significativos para a gente pensar. Primeiro, quantas pessoas no Brasil hoje estão efetivamente vivenciando a chamada escala 6x1, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso? Chega a ser 14 milhões de pessoas. O que são 14 milhões de pessoas? Vamos olhar para a nossa população economicamente ativa. Todos aqueles que estão em condição de trabalhar. É um dado que é levantado pelo IBGE, e dada a forma de calcular, ela ultrapassa 100 milhões de brasileiros. Então, 100 milhões de brasileiros estão dentro de uma condição de trabalhadores. Eles são mais que 100 milhões. Dentro desses milhões, são 14 milhões que estão na escala 6x1. O que isso significa? Se eu mudar a escala 6x1, não vai afetar os 100 milhões, vai afetar 14 milhões. Então, as mudanças, por assim dizer, estruturais, que a nova escala que está sendo sugerida, que seriam 5 dias contínuos de trabalho com 2 de descanso, não vão reorganizar toda a força de trabalho no Brasil, vão reorganizar uma parcela, e uma parcela, do ponto de vista relativo, bem menor do que o total. É preciso começar por aí. Agora vamos pegar um segundo aspecto, vamos caracterizar esses 14 milhões de pessoas. Onde é que elas estão? Elas estão no setor de serviços, estão no comércio varejista, estão no trabalho doméstico, também estão no setor de saúde. Mas quando estão no setor de saúde, elas não são as pessoas que atendem diretamente no setor de saúde, não são pessoas que são enfermeiras, médicos, não, são pessoas que estão dentro do setor de saúde, que trabalham nesse setor, com outras formas que não diretamente afetarão a questão do atendimento de saúde de forma direta. Não estão assistindo doentes de forma direta. Então, embora tenha um impacto aí, Não é um impacto como se fosse reorganizar o trabalho médico no Brasil, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer, né? E mesmo quem está dentro dessa forma de trabalho de 6x1 na área de saúde, tem outros condicionantes que organizam esse trabalho. Então, por que levantar uma consideração dessa natureza? Para ver onde é que vai afetar de verdade. Por exemplo, alguém está no setor de saúde, mas trabalha como vigilante, como porteiro. Né? Então, não necessariamente afeta. Mas qual é o perfil, né? Do ponto de vista de raça, né? Das pessoas que estão na escala 6x1? Maioria, 63% são pretos e pardos. A idade, a maioria, está entre 18 e 24 anos. E do ponto de vista de gênero, majoritariamente é feminino, especialmente no comércio e no trabalho doméstico. E a escolaridade é a menor. Né? E essas pessoas têm pouca chance de progresso. Então, de progresso no sentido de evoluir enquanto formas de trabalho mais sofisticadas. Se eu estou, então, alterando as condições de trabalho deste grupo em particular, eu estou criando condições melhores para que este tipo de mão de obra, que tem maior vulnerabilidade social e econômica, e que também são mais discriminadas na nossa sociedade, tenham condições de trabalho mais digna. Portanto, é um processo de inserção social de grande valor. Então, vamos olhar para a escala 6x1, ou seja, o fim da escala 6x1, como uma forma de integração social muito relevante.
Professor, mediante a amplitude social e política que essa pauta gerou, no seu ponto de vista, quais são as dúvidas que mais aparecem nesse cenário?
Vamos às dúvidas que mais aparecem, né? Por que que uma questão como essa ganhou tanta força social e política neste momento? É óbvio, estamos num ano eleitoral, temos um contexto de embate, de polarização ideológica. Então, as questões de natureza política de maior repercussão vão reverberar, vão chamar a atenção, qualquer que seja ela. Então, ela entra nesse cenário de disputa e conflito. Não há dúvida nenhuma que isso condiciona essa discussão e, pior, né, transforma essa discussão num embate, às vezes, de pouco significado. Mas vamos lá. A proposta, quando ela foi apresentada, ela teve um número expressivo de parlamentares, não só apoiando, não só daqueles que estivessem à esquerda, mas de alguns setores também à direita e à extrema-direita. Por quê? Porque percebeu nisso um impacto social relevante. Então, embora ela esteja num ambiente de polarização ideológica, do ponto de vista político, isso não se reflete. Há um certo consenso em torno dessa discussão. Dentro desse ambiente, então, de polarização, todo mundo quer ser pai de uma criança bonita, né? Então, quem é que vai ter dividendo a ser explorado no processo eleitoral? Quem é que vai mostrar para os outros, olha, eu trouxe uma boa conquista? Eu penso que isso é difícil dizer, né? Prever o que vai trazer, né? Do ponto de vista de benefício eleitoral, porque temos uma eleição bastante complexa diante de nós. Então, vai ser mais um dos elementos numa situação difusa. É difícil saber fazer esse prognóstico, quem sairá, por assim dizer, vitorioso e com dividendos eleitorais significativos.
Vale destacar que neste podcast converso com Álvaro Martim Guedes, professor especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara. Professor Álvaro, agora indo para o bloco final do nosso bate-papo, o que o senhor pode falar sobre o impacto econômico e de produtividade associado ao fim da escala 6x1?
A gente sabe muito bem que pessoas que estão felizes no seu ambiente de trabalho, elas tenderão a ser mais produtivas. Isso é evidente. E pessoas que não estão felizes tenderão a ser menos produtivas. Isso é óbvio. Então, qualquer prestador de serviço de pequeno comércio ou de comércio médio, que depende muito de mão de obra, um dos piores fatores que trabalha contra ele é a rotatividade. Pouca gente permanece por muito tempo no trabalho, porque o trabalho é extenuante, porque o trabalho é repetitivo, porque o trabalho se expõe, às vezes, com lidar com o público que nem sempre trata bem. Se você tem uma jornada de trabalho excessiva, é óbvio que nessas condições tudo piora. Então, do ponto de vista econômico, de ganho de produtividade, a redução da escala de trabalho de 6 por 1 para 5 para 2 é um ganho importante que pode trazer bastante benefícios, inclusive na diminuição da rotatividade. Por que eu digo isso? Porque exemplos internacionais mostram isso. Então, aqueles setores de pequenos negócios, comércio e serviços, que acham que a sua empresa vai quebrar por conta disso, a chance de ocorrer o contrário é muito maior. Ou seja, de ter pessoas trabalhando junto a si, com maior descanso, portanto, com maior produtividade e permanecendo mais tempo no trabalho, né? Então, essa é uma questão que precisa ser vista não de uma maneira muito reduzida. Eu terei uma folha de pagamento mais cara. Pera, pode ter até uma folha de pagamento mais cara, mas com indivíduos com maior produtividade e com um trabalho mais de longo prazo aqui dentro, com menor turnover, ou seja, menor rotatividade. Então, todo o teu esforço em capacitar aquela mão de obra pode se transformar numa mão de obra qualificada que vai permanecer mais tempo trabalhando para você, porque é assim que ocorre. Quando a pessoa está tranquila e satisfeita no seu ambiente de trabalho, ela permanece por mais tempo. Portanto, teu esforço de capacitação vai trazer o retorno que você quer, porque vai diminuir a rotatividade.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.